A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre o primeiro Seminário Internacional de Educação Musical Inclusiva, que está sendo organizado pelo Grupo de Pesquisa em Transtornos do Desenvolvimento e Aprendizagem. É isso, professor?
Seria Transtorno do Desenvolvimento e Dificuldades de Aprendizagem. Que é uma ação que acontece dentro do programa de pós-graduação em arte da Universidade Federal do Pará.
É um grupo também inscrito na plataforma do CNPq, não é isso?
Com cadastro.
Recebemos hoje o professor Áureo de Freitas, que coordena o grupo de pesquisa e, em consequência disso, todas as ações do grupo, como o seminário e também o projeto da Orquestra de Violoncelistas da Amazônia, a OVA, que está aí também fazendo uma série de ações de circulação da sua produção, do seu trabalho com jovens com transtorno de desenvolvimento e também com outras populações estudantis. Professor, muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje. Eu queria que o senhor começasse, primeiramente, já que todas as ações partem do grupo de pesquisa, né? Eu queria que o senhor fizesse um breve histórico, falasse brevemente o que é o grupo de pesquisa de transtornos do desenvolvimento e dificuldades de aprendizagem, como é que ele se insere dentro das ações ali do PPG Artes, professor.
Bem, o Grupo de Pesquisa Transtorno do Desenvolvimento e Dificuldade de Aprendizagem foi criado aproximadamente em 2007, acredito, e é um grupo com cadastro na plataforma do CNPq. Os nossos pesquisadores e alunos de iniciação científica, eles visam o estudo do autismo, da dislexia, do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e a síndrome de Down. Também estudar crianças com dificuldade de aprendizagem. No nosso grupo, nós operacionalizamos que transtornos são as pessoas que já vêm com transtorno crônico, um diagnóstico crônico. Já as dificuldades de aprendizagem seriam somente as pessoas cujos fatores externos podem dificultar o aprendizado delas, tá? E o nosso grupo, nós estamos estudando crianças inicialmente de 6 a 8 anos de idade. No passado, voltando aos transtornos do TDAH e dislexia, a gente atingia a faixa etária da adolescência, como também o começo dos adultos, no caso. Mas por umas questões políticas dentro da nossa subunidade, nós resolvemos fazer o estudo somente com criança, questão de espaço físico, né? Estes diagnósticos que a gente vem conseguido têm levado a gente a dar um passo muito grande dentro da escola de música da UFPA, porque de 2007 para cá a gente começou a perceber o trânsito, a presença de pessoas com autismo, com dislexia, com déficit de atenção e hiperatividade, mas a gente nunca conseguiu inserir crianças com síndrome de Down. E nos últimos 2 anos para cá, este número de pessoas começaram a desaparecer na escola de música, como também este ano a gente já não vê o trânsito desses adolescentes circulando por lá, por intermédio dos cursos livres. E é na escola técnica, nós temos somente um aluno com autismo. Mas enfim, então é bem interessante a gente fazer esses estudos, até para que a gente possa dar encaminhamentos à administração superior da UFPA a respeito da necessidade desta inclusão.
Professor, e como o senhor estava comentando aí um pouco sobre essas ações, até para incluir essa população dentro da comunidade universitária, né? Como é que são essas ações, professor? Assim, que o senhor trabalha na escola de música, né? O senhor é um professor da área de artes, de música. As suas pesquisas são voltadas exatamente para como a música pode ser um aliado no desenvolvimento das habilidades, dos conhecimentos, do comportamento dessas pessoas, ou mais no sentido de como uma ferramenta educacional de inclusão, de fato? Como é que é a sua abordagem da música? Como é que a música entra nessa abordagem para justamente permitir a inclusão dessas pessoas, professor?
Bem, eu sou um professor da UFPA atuando na Escola Técnica de Música da UFPA e no programa de pós-graduação da UFPA, onde eu oriento alunos de mestrado e de doutorado. Na Escola de Música, estas pesquisas já não estão mais acontecendo lá. Eu só faço ministrar as aulas, na esperança de um dia ter alunos com algum transtorno do desenvolvimento aprovado em um processo seletivo. Já no programa de pós-graduação em artes, nós temos laboratórios experimentais de educação musical. Estes laboratórios, nós observamos estas crianças que já foram mencionadas no caso e abordagem. Nós não ensinamos música, nós observamos como eles se comportam, como eles aprendem, se eles aprendem, quantas crianças com um transtorno do desenvolvimento nós podemos colocar dentro de uma sala de aula sem que o professor perca o controle da oficina ou então da aula. Paralelo a estas oficinas que nós ministramos, que nós chamamos de intervenção musical, nós temos vários pesquisadores que ficam observando essas crianças. E cada pesquisador faz parte de um grupo específico, uma linha de pesquisa que vai ter resultados significativos e práticos. Esse é o nosso objetivo. Um grande exemplo, nós já sabemos que é praticamente impossível um professor entrar sozinho em sala de aula para ministrar aulas de música para uma turma inclusiva. Esse professor precisa de pelo menos 2 assistentes lá dentro. Nós já sabemos também que o autista não pode ser segregado para uma aula de música. O autista aprende em um coletivo, então ele precisa desta interação. O que nós observamos também nos nossos laboratórios é que nós mantemos os alunos tão ocupados que aquele bullying, aquela rejeição dos alunos típicos, ou seja, os alunos que não têm transtornos, os alunos rejeitando, isso praticamente não existe. Então, tudo isso já foi observado. Então, esta é a nossa abordagem. Nós não estamos lá para ensinar o aluno a tocar um instrumento. A gente está lá para observar todos esses objetivos que eu coloquei em pauta aqui para nós encaminharmos para a administração superior.
E professor, a partir disso que você está falando, eu achei interessante porque assim, a gente poderia pensar, é lógico que as crianças ou os estudantes são um público interessante assim, de se observar e é necessário que eles sejam incluídos no meio educacional, na sociedade, mas o senhor estava falando aí também, vamos dizer assim, de, não sei se é o termo correto, de instrumentalizar o professor que vai lecionar para esses alunos, né? Então, um professor que de repente está uma sala de aula e de repente lida com esse tipo de aluno, e de repente pode não ter as ferramentas, o conhecimento, como lidar com esse aluno, né? E de repente o senhor está prestando essa formação de fato para que ele possa conhecer melhor esse aluno, possa lidar melhor, possa incluir ele de fato no ambiente educacional. Esse é um objetivo mesmo, formar os professores?
Corretíssimo. Isso é uma capacitação, isso é uma iniciação científica. Nós capacitamos professores, os egressos, profissionais que já saíram, que já concluíram seus cursos universitários e que querem entrar em um programa de pós-graduação. Nós capacitamos professores, nós gostaríamos de capacitar professores que já estão inseridos no contexto da Escola de Música, da UFPA, ou então da Fundação Carlos Gomes. Agora, o que nós fazemos mesmo é capacitar, fazer a iniciação científica, que é uma das resoluções, é uma das ordens que vem lá da CAPES. Nós precisamos fazer esta iniciação científica. Estes nossos laboratórios, o que ele visa mesmo é criar uma demanda. As pessoas me perguntam por que que um professor universitário fica dando aulas para crianças. É muito interessante esse questionamento. É simples. Nós precisamos fazer extensão. Nós precisamos fazer pesquisa. Nós precisamos fazer o ensino. O problema é que para o ensino, esta demanda não existe. Estas crianças nunca tiveram esta oportunidade. Então, consequentemente, quando nós lançamos um edital, ou então um processo seletivo, o antigo vestibular, por exemplo, que a gente abre vagas, cotas para pessoas com deficiência, quase ninguém se inscreve. Por quê? Essas pessoas não são qualificadas, elas nunca foram mapeadas. Então, é isso que nós estamos fazendo, criando uma demanda para daqui a 10, 15 anos. Quem sabe, quando a Escola de Música lançar um edital, esta população existirá e fará um processo seletivo digno.
Professor, como o senhor falou, existem esses laboratórios, todo esse acompanhamento em diversas experiências dos projetos de pesquisa que vem sendo desenvolvidos pelo grupo, né? E com certeza a gente vai conhecer um pouco mais dessas experiências nesse simpósio que vocês estão promovendo, né? Esse é o primeiro simpósio internacional de educação musical inclusiva, que vai ocorrer agora de 25 a 27 de maio. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o que a gente vai poder acompanhar nesse evento, professor.
Olha, com certeza, neste evento a gente vai fazer uma ligação entre as línguas modernas. No caso, nós convidamos uma palestrante que vem dos Estados Unidos, que por sinal ela é a presidente dos Companheiros das Américas. Isto é uma parceria, uma irmandade entre o estado do Pará e o estado de Missouri. Ela chama-se Nancy Price, então ela vai fazer uma palestra voltada para línguas estrangeiras como ferramentas na construção da pesquisa. O que é que isso tem a ver com inclusão? Tem tudo. Os pesquisadores, principalmente da área de música, vamos dizer, eles estão com um déficit muito grande. Toda revisão da literatura, em grande parte, é voltado para a língua portuguesa. Então tem algo muito errado nisso. Então a ideia é motivar e incentivar os pesquisadores do PPG Artes a se instrumentalizar, conhecer mais o inglês para poder chegar até esta literatura. Como também nós teremos o coordenador do Profile, que vai até o PPG Arte proferir uma palestra. As pessoas perguntam, mas por que o Profile aqui no simpósio de educação musical? Tem tudo a ver. Os candidatos ao PPG Artes, eles fazem todo o processo seletivo, são aprovados em todas as etapas e terminam morrendo no Profile. São desclassificados. Então, isso tem tudo a ver. Nós teremos também uma segunda mesa redonda voltada para as políticas públicas da educação musical inclusiva. A população precisa conhecer quais são as leis, quais são os direitos das pessoas, por que as pessoas não estão sendo incluídas, quais são os deveres da administração superior. Por exemplo, no meu ponto de vista, as escolas não deveriam ter opção de dizer assim, nós não estamos qualificados. A lei diz, se qualifique. Estas pessoas estão aqui e precisam serem educadas. Como exemplo de uma educação de sucesso, que eu digo, a Orquestra de Violoncelista da Amazônia, nós temos pessoas com diagnóstico. Pelo menos 40% dos músicos que atuam na orquestra têm um diagnóstico fechado ou um diagnóstico aberto. Não é que seja uma orquestra de doidinhos, como muitos dizem, que é uma coisa muito feia, e eu espero que as pessoas parem de falar desta forma. É feio, é feio. Eu, por exemplo, eu sou um TDAH. Eu sou um TDAH e mesmo assim eu cheguei ao ponto mais alto da academia. Mas a mensagem que eu tenho a dizer para essas pessoas é que a orquestra, com este movimento de inclusão, ela vem circulando o mundo inteiro. E nós não passamos a mão na cabeça de ninguém. Os melhores músicos, que por sinal, com um transtorno, já foram aceitos em universidades do exterior. Então, fazer o que as pessoas precisam, os professores precisam se qualificarem para começar a atender essas pessoas. Porque termina ficando algo muito feio você só aceitar aquele músico que já veio naquela redoma de vidro, que já está tocando tudo muito bem. Por que não começar uma pessoa do zero e dar essa oportunidade? Na orquestra nós temos dois rapazes autistas, são fenomenais. São fenomenais. Eles foram esquecidos pela sociedade até a idade de 15 anos, concluíram o ensino médio, mas até os 30 anos, nada aconteceu com eles. Por que que ninguém nunca pensou em verticalizá-los até uma universidade, até um curso superior? Por que teve que aparecer a Orquestra de Violoncelista da Amazônia com essa proposta de estudar os transtornos para mostrar para a sociedade que eles têm uma oportunidade, eles têm habilidade para aprenderem e ficar mostrando para todos que eles precisam sim serem inseridos no contexto da educação. E como eles, nós temos vários.
E, professor, o senhor está fazendo uma relação, acho que também importante, que, vamos dizer, em termos de leis, é uma lei a questão do ensino musical já nas escolas, não é isso? E a questão da inclusão também é uma demanda da sociedade hoje em dia, né? Então, o senhor está fazendo uma ligação entre dois temas muito centrais, vamos dizer, nessa questão da educação hoje, né? Dessa sua experiência, o que, é que o senhor pode comentar, assim, de resultados dessa experiência desde 2008 com o grupo de pesquisa? O que, é que a gente pode ver em torno desses dois temas tão discutidos hoje? O que, é que o senhor pode dizer de relato, de resultados dessa experiência?
Olha, o resultado prático mesmo, resultados práticos, é ver alunos sendo aceitos em universidades no exterior. Isso é um caso. O segundo resultado, ver alunos com transtornos inseridos em uma orquestra semiprofissional, que é a Orquestra de Violoncelistas da Amazônia. Eu vou repetir novamente, eu não estou lá passando a mão na cabeça de absolutamente ninguém. É só você comparecer ao nosso simpósio que vocês verão estas pessoas atuando. A possibilidade é gigantesca. E eu acredito que o resultado mais impressionante foi o edital do programa de pós-graduação em arte deste ano, em que está bem claro a acessibilidade destas pessoas para este processo seletivo que está acontecendo no momento. Por exemplo, o edital do PPG Arte foi transcrito para o Braille. Isso é uma vitória muito grande. Nós não tivemos nenhum candidato inscrito. Algo muito errado. Estas pessoas, de repente, não viram. Não viram o nosso edital, a nossa chamada. Mas quem sabe se no próximo ano estas pessoas já irão começar a chegar até o programa de pós-graduação e se inscrever para que a gente mude as nossas políticas públicas mais ainda lá dentro. A escola de música teve um avanço muito grande também. O nosso edital já disponibilizou algumas vaguinhas para pessoas com autismo, dislexia e TDAH. Mas mesmo assim nós precisamos avançar mais ainda. É uma escola totalmente equipada, mas sem esses alunos.
E, de repente, essa experiência pode até inspirar outras unidades acadêmicas aqui da UFPA, né?
Olha, eu espero que sim, porque o simpósio, a ideia do simpósio é fomentar a mudança de políticas públicas. Os gestores precisam entender a necessidade da inclusão. Eu não gostaria que a inclusão ocorresse só porque nós poderemos receber recursos. Não é por aí. Não é por aí. A inclusão social tem que acontecer porque é um direito de todo cidadão.
E, professor, a gente falou um pouco da programação acadêmica. O senhor queria ressaltar mais alguma coisa na programação acadêmica do simpósio?
Eu queria que as pessoas fossem para lá para debater. Eu não quero que as pessoas participem do nosso simpósio somente escutando. Nós temos que mudar esse comportamento. Simpósio, congresso, é uma assembleia de debate. Nós não somos obrigados a aceitar resultados científicos de todo mundo. Nós precisamos questionar. Então, os pais de crianças e adolescentes e adultos com algum transtorno precisam comparecer para debater, para ajudar os pesquisadores e os gestores a mudar as políticas públicas da educação musical inclusiva.
E, professor, então aí o evento é aberto a toda a comunidade, né? Tanto acadêmica e principalmente a comunidade fora da UFPA está convidada, né?
É aberto para todos. Não existe restrição. Não existe restrição. E eu convido também para que, após o nosso congresso, o encerramento, vai ter um mega show da Orquestra de Violoncelistas da Amazônia, que vai acontecer no Estúdio Pab, que fica na Avenida Pernambuco. Isto aí é uma ação por adesão. Infelizmente, é como a orquestra arrecada recursos para que os membros participem de congressos, de intercâmbios culturais e que leve as boas novas. Poxa, aqui em Belém do Pará, da Universidade Federal do Pará, nós temos um laboratório experimental de educação musical. Eu acho que em todo o Brasil isso é algo raríssimo. Eu realmente não consigo ver. E isto é uma das razões que muitos países estão de olho no nosso laboratório, no que nós estamos fazendo. E a orquestra é o carro-chefe. Somos nós que estamos fazendo essas comunicações.
Então fica aí o convite não só para participar do simpósio, como também acompanhar, né, as programações da Orquestra de Violoncelistas da Amazônia, que está se apresentando com rotina já no cenário cultural da cidade e também fora do país, né, professor? A orquestra está circulando.
Este ano nós fizemos algo diferente. Para dizer a verdade, em 2010 nós já mudamos. Em vez de nós fazermos o famoso pedágio nos semáforos pedindo algum tipo de contribuição, a orquestra simplesmente aos domingos, aos sábados, a gente desce para as praças públicas e a gente leva nossos banquinhos e nos tornamos músico de rua. E é incrível como nós arrecadamos bastante com isso. Isso é bem interessante. Nós estamos promovendo uma rifa de uma moto. E a gente sabe que a gente não arrecada muito, mas quem puder colaborar com a orquestra, sendo um amigo da orquestra, nos patrocinando de alguma forma, isso ajuda. Porque nós precisamos motivar esses alunos para que eles continuem as pesquisas. Muitos deles estão nesses laboratórios experimentais como voluntários. Então, não dá para fazer pesquisa, não dá para trabalhar sem algum tipo de remuneração. As pessoas precisam sobreviver de alguma forma.
Tá certo, então fica aí mais uma vez o convite. Participar do primeiro simpósio internacional de educação musical inclusiva, que vai ocorrer nos dias 25 a 27 de maio, na Escola de Música ou no PP de Arte?
Não, o simpósio vai acontecer no programa de pós-graduação. Isso é uma ação de um programa de pós-graduação.
Fica ali na Magalhães Barata.
Na Magalhães Barata, bem em frente ao Colégio Vilhena Alves. Fica entre a 9 de janeiro e a 3 de maio.
Tá certo aí o evento de 25 a 27 de maio, mais uma vez, como eu comentei. E conhecer mais sobre as ações do grupo de pesquisa em transtorno do desenvolvimento e dificuldade de aprendizagem. Tem algum e-mail, professor, para conhecer um pouco mais das ações? De repente, tirar alguma dúvida?
As pessoas podem escrever para aureo_freitas@yahoo.com. Tá sem o BR.
Tá certo, professor Áureo, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. A gente deseja todo sucesso no simpósio e em todas as ações do grupo de pesquisa. Parabéns pelo trabalho.
Mais uma vez a Rádio Web da UFPA.
Muito obrigado, professor. Mais uma vez, obrigado. Obrigado também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Para enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Entrevista é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Adri Azevedo e Tayane Martins. Gravação e montagem, João Nilo e Edson Palheta. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.